Seja bem-vinda ao CBN Paraná deste 22 de novembro. São as notícias desta terça-feira em todo o estado. E começamos esse giro estadual acionando a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Fran, a terça-feira começou com bloqueios nas estradas por aí. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Dois pontos da BR-277 em Medianeira e Foz do Iguaçu foram bloqueados por manifestantes já na noite dessa segunda-feira. Equipes da Polícia Rodoviária Federal acompanharam os protestos, mas não havia até então a previsão de liberação da rodovia. Em Medianeira, na altura do quilômetro 667, o protesto começou por volta das 9 horas da noite dessa segunda-feira. Os manifestantes bloquearam a pista em ambos sentidos, atendo fogo em entulhos e pneus. E já em Foz do Iguaçu, a interdição ocorreu no quilômetro 720, próximo à Ponte da Amizade, também com queima de pneus. Por volta das 5 horas da manhã, os dois trechos seguiam bloqueados, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Conforme a corporação, os policiais até tentaram negociar a liberação da via com os manifestantes, que continuaram irredutíveis. Há pouco, a Polícia Rodoviária Federal informou que os manifestantes deixaram já a rodovia e que foi informada ao DENIT sobre a limpeza da via onde foram queimados pneus e entulhos. Então, portanto, a partir de agora, a BR-277 aqui no Oeste está liberada. Joyce.
Obrigada, Fran, por essas informações. A Franciele Tien, então, com esses detalhes da região oeste do estado. Na região dos Campos Gerais, um grave acidente mobilizou as equipes de socorro. É a informação de hoje de Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. O que aconteceu por aí, Ricardo? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Um ônibus do transporte coletivo municipal tombou no início da tarde de ontem no distrito de Guaragi, aqui em Ponta Grossa. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas, 3 delas em estado grave. Todas as vítimas eram passageiros do ônibus. Segundo a corporação, o motorista teria recusado atendimento e encaminhamento para uma unidade hospitalar. O acidente aconteceu com a linha Guaragi, na PR-438. Conforme a concessionária Viação Campos Gerais, responsável pela operação do transporte público na cidade, as causas do acidente serão apuradas. As vítimas foram encaminhadas para hospitais aqui da região. A Polícia Rodoviária Estadual fez a sinalização do trecho, que ficou interditado enquanto eram realizados os atendimentos e liberado pouco depois. Joyce?
Obrigada, Ricardo, por essas informações. Agora, a região de União da Vitória. Por lá, um alerta. A chegada do calor faz, sim, aumentar o número de casos de afogamento, uma preocupação sempre nesta época do ano. São as informações de Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A morte de um homem de 30 anos nas proximidades da Cachoeira de Porto Vitória, ocorrida no último domingo, reacendeu este sinal de alerta para esta época do ano em que as pessoas procuram rios e cachoeiras aqui na região como opção de lazer, principalmente aos finais de semana. O Lion Albino da Luz chegou a ser socorrido pelos bombeiros, que fizeram todos os procedimentos necessários na tentativa de reanimá-lo, mas ele não apresentava os sinais vitais. Lion trabalhava como motoboy e era morador aqui de União da Vitória. E o Corpo de Bombeiros sempre faz esses alertas importantes para que se evite locais perigosos para banhistas nesta época do ano. Conhecimento das instruções sobre segurança em rios, cachoeiras, praias e piscinas é fundamental para evitar incidentes. Por exemplo, ficar com a água no máximo até a linha da cintura, evitar o consumo de bebida alcoólica, sempre verificar a condição do tempo, a profundeza das águas e força da correnteza, evitar entrar na água sozinho e não entrar na água em locais desconhecidos, porque pode haver obstáculos que acabam causando acidentes. Somente em 2021, o Corpo de Bombeiros do Paraná atendeu mais de 1000 ocorrências de afogamento no estado. Eu volto com você, Joyce.
Obrigada, Rafael, por esse alerta, por essas informações. E Covid-19, por falar em alerta, também é assunto aqui no CBN Paraná. Maringá começou a vacinar crianças com idade a partir de 6 meses contra a doença. É o assunto de Gilson Aguiar, da CBN Maringá. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. A Prefeitura aqui de Maringá informou que a partir de hoje, crianças com 6 meses até 2 anos completos e que tem algum tipo de comorbidade poderão receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou no início de setembro a imunização com vacinas em crianças desta faixa etária. Em Maringá, inclusive, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, crianças de 6 meses a 2 anos receberão a Pfizer e crianças com 3 e 4 anos a Coronavac. Inclusive, para você saber o que é a comorbidade, é importante acessar o site do Ministério da Saúde, específico para Covid, que é o covid.saude.gov.br. Lá tem a lista de doenças consideradas como comorbidade. E aqui em Maringá é importante lembrar que os pais que vão levar seus filhos para vacinar precisam também levar a certidão de nascimento da criança, comprovação de comorbidade, comprovante de residência e documento pessoal com foto e CPF do familiar ou responsável que está acompanhando a criança. Joyce, é com você.
Muito obrigada também, Gilson, por essas informações. Bom, aqui em Curitiba existe muita, mas muita discussão sobre a situação da Copel, a Companhia Paranaense de Energia, a proposta que pode ser considerada uma desestatização, uma privatização da companhia, rendeu muitos debates, polêmica na Assembleia Legislativa, para onde o governo do Estado enviou ontem um projeto de lei sobre o assunto, que, aliás, tramita em regime de urgência. Os deputados estaduais em debate na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, pediram vista coletiva aos projetos que chegaram do Executivo ontem ao Poder Legislativo. Ao todo foram 15 proposições, incluindo reforma administrativa e também a tentativa de transformar a Copel em uma corporação, uma companhia de capital disperso e sem acionista controlador. Nesta terça-feira, os deputados devem retomar essa discussão em nova sessão da CCJ, agendada para 13h. A chegada da proposta, que tira das mãos do governo mais de 80% das ações da Copel, deixou parte dos parlamentares de maneira bastante alvoroçada. A oposição da casa chegou a protocolar um requerimento para tentar impedir que a proposta avance. O líder da oposição na Assembleia, o deputado Arilson Chiorato, do PT, afirmou que o governo se contradiz e que o projeto contém irregularidades.
Estamos fazendo um comunicado à Comissão de Valores da Bolsa. Vamos entrar com um processo junto ao Ministério Público Federal e vamos também acionar o Tribunal de Contas do Estado. Há um monte de irregularidade nesse projeto. Como é que você privatiza uma empresa que é essencial para o desenvolvimento do Estado e que dá 5,1 bilhões de lucro? Uma das justificativas apresentadas pelo governo é fazer investimento. Ora, era só diminuir o valor repassado para os acionistas do mercado e catar parte desse dinheiro e usar do Estado, usar em prol do povo paranaense.
Já o deputado Guto Silva, do PP, que é da base governista, rebateu, disse que não se trata de privatização, mas de um processo planejado que deve aumentar a competitividade no setor elétrico do país.
E essa ação é um modelo de governança diferente, o corporate, né, que permite mais flexibilidade, permite que o Estado continue ainda com os vetos para que as políticas públicas não saiam da mão do Estado, mas um modelo diferenciado vai permitir a Copel, a médio e longo prazo, continue com os seus ativos, com as grandes usinas, Paus de Areia, Salto Segredo, sem ter que nesse modelo de concessão, que são 30 anos renováveis, foi renovado já por mais 30, nós temos condições de preservar esse patrimônio que é tão importante e estratégico para lá.
E o deputado ainda afirmou aqui à CBN Curitiba que os programas da Copel devem ser mantidos, os funcionários absorvidos dentro deste modelo. Então, a situação por aqui está ficando bastante complicada, bastante de polêmica mesmo em relação à Copel. Hoje, na Assembleia, esses assuntos devem permanecer. E para a gente fechar esse nosso giro de informações, em Londrina, o destaque é para a presença de policiais japoneses na região. Cláudia Lima, da CBN Londrina, está por aqui também. Eles desembarcaram esses policiais japoneses no Brasil para investigar qual o caso. Vamos relembrar, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia. O Brasil confirmou que os funcionários da Agência Nacional de Polícia e investigadores da polícia da província de Osaka desembarcaram aqui com o objetivo de discutir com as autoridades brasileiras o desaparecimento de Anderson Barbosa, de 33 anos. Ele é natural aqui de Londrina e é acusado de matar a esposa e a filha de apenas 6 anos de idade na cidade japonesa de Sakai, no final do mês de agosto desse ano. Apesar da confirmação, a embaixada não quis repassar detalhes do que os investigadores pretendem conversar com a polícia brasileira. Como esse caso já está sob investigação no Japão, segundo a embaixada, não seria possível fornecer mais informações. A embaixada do Japão no Brasil também garantiu que vai continuar monitorando o progresso da investigação. Ele está sendo procurado desde a descoberta dos corpos da mulher e da menina Lily, no apartamento onde a família morava. Elas apresentavam diversos ferimentos de faca. A foto do acusado, inclusive, continua no site da polícia japonesa. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Bom, com essas informações, vamos ficando por aqui. Este foi o CBN Paraná desta terça, com informações de todo o estado. É a interação diária da CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e também a CBN Vale do Iguaçu.